O Natal é o encontro, o grande encontro, o histórico encontro, o decisivo encontro de Deus com a humanidade. Quem tem fé sabe disso e exulte. Os demais escutem e reflitam. São João Paulo VI. Caríssimo irmão, seja bem-vindo ao podcast A Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimo irmão, seja bem-vindo ao podcast A Santa Igreja Católica. E hoje trouxemos uma temática muito importante para nós católicos, né? Tratamos no mês passado sobre o ano litúrgico, né? E falamos sobre o Natal, que é a vinda do Senhor. E falei para vocês clicar no card. Se você chegou aqui, você chegou também pelo card lá do último podcast. Então, viemos aqui, juntamente com o Frei Sérgio, para compreender melhor sobre o Natal. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Rafael. E sejam bem-vindos realmente todos que nos acompanham, portanto, pelo podcast Santa Igreja Católica.
Para nos introduzir nessa temática do Natal, te pergunto qual era a situação da humanidade naquela época que fez com que Deus enviasse seu próprio filho, né, que ele, né, que Deus se encarnou, o motivo disso, né, qual que era a situação da humanidade naquele tempo?
Então, o que podemos dizer? Nós temos que entender, né, o Natal é o nascimento de Cristo, é a sua vinda, a sua encarnação. Por que se dá esta encarnação? Ela se dá porque é o meio pelo qual Deus se faz um de nós, para por meio de seu Filho Jesus Cristo nos salvar, nos resgatar, nos redimir. Qual é a condição da humanidade antes da vinda de Cristo? Se nós olharmos a palavra de Deus, olharmos o que as escrituras nos contam, a própria tradição da igreja, o catecismo, nós vamos ver que anterior à vinda de Cristo, o homem se encontrava afastado de seu Senhor por conta da queda original de nossos primeiros pais, né? Que, tendo nascido nesta comunhão com Deus, né, como nos relata o livro do Gênesis, pela desobediência original, né, passam eles e deixam isso como herança a toda a humanidade, este distanciamento da plena comunhão com o seu Senhor. Distanciamento esse que é óbvio. O próprio Deus sempre, ao longo de toda a história da salvação, tudo aquilo que nos relata o Antigo Testamento, nos mostra que Deus busca o ser humano, busca restabelecer esta comunhão, redimir a humanidade neste processo que é o qual a gente chama a economia da salvação, que é esse processo ao qual Deus vai se revelando, desde os primeiros pais, desde Abraão, né, os patriarcas, e assim até mesmo constituindo um povo para que fosse depositário desta sua mensagem de salvação, encontrando o seu ápice na plenitude dos tempos com a encarnação de Jesus Cristo, porque é Ele o Salvador, é Ele o mediador entre Deus e o homem, Ele é esta ponte que une já em si mesmo, por ser Deus e homem, a humanidade e a divindade, que já se dá na sua própria encarnação, mas que encontra, claro, a sua plena realização na obra da salvação, que é a sua cruz e ressurreição. É ali ele é vitorioso definitivamente sobre o pecado, o mal, a morte, e nos abre a nós, seres humanos, este caminho de salvação. Esta comunhão com Deus, com o Pai, se restabelece por meio de seu Filho Jesus Cristo. E, obviamente, o tempo que passa enquanto, antes da encarnação de nosso Senhor, é esse tempo de espera, de expectativa, a qual desde os patriarcas e os profetas anunciavam essa vinda do Salvador. Então podemos imaginar, contextualizar que naquele tempo, né, o próprio povo judeu vivia essa expectativa, né, nós vemos isso nos próprios evangelhos, como se esperava um Salvador, um Messias, a qual é nosso Senhor Jesus Cristo.
E para que Cristo pudesse ser encarnado, né? Deus pudesse encarnar, né, como nós, teria que existir uma ponte ali, né? Essa ponte foi Maria, né? Maria. E desde quando Deus já vinha preparando Maria ali para receber o Cristo no seu ventre, né? Como que...
Então, falando de Nossa Senhora, até um convite, né? Se nós quisermos aprofundar de forma simples e objetiva sobre o papel de Maria no próprio Catecismo da Igreja, que o Catecismo explica as frases do credo, né? Nós vamos ver que ali se menciona a figura de Maria, se explica o seu papel, né? E o que podemos tirar dali? Que, veja bem, Nossa Senhora é a promessa de que da descendência da mulher, né, viria este Salvador, né? Então veja bem, nos projetos de Deus, no plano de Deus, que tudo conhece, tudo sabe, né, há essa escolha da misericórdia, da graça de Deus na pessoa de Maria. E Maria é uma pessoa preparada para tal missão, com uma vocação singular, singular porque é a única mãe de Deus e nossa. E como que ela é preparada para tal? Aqui existe um dogma mariano que nós temos que compreender e até celebrado durante este período de Advento, né, quando celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Por quê? O que significa isso? Significa que Nossa Senhora, tendo sido chamada a esta vocação de Mãe de Deus, que também é dogma, a maternidade divina, né, de Nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ela, para conceber o Filho de Deus e para ser mãe digna e pronta para tal, foi preservada anteriormente do pecado original. Como assim? Todas as pessoas nascem com um pecado original, que eu costumo dizer para as pessoas entenderem, né? É como se fosse uma doença hereditária. Não fazemos nada para recebê-la, mas o recebemos como uma hereditariedade, como uma doença que se transmite. Aqui uma doença espiritual, que é esse pecado original. Todos nascem assim. Só que para nascer o Salvador, a mãe deveria ser pura, sem mancha. E o que acontece então? Em vista dos méritos de Cristo, o que significa isso, em vista dos méritos de Cristo? Significa que em vista daquilo que o Cristo realizaria na cruz, antecipadamente, esses méritos são aplicados na vida de Maria, para que o momento em que ela nascesse fosse previamente purificada. É. Em nós, seres humanos, o que ocorre é que depois de nascermos, pela graça do batismo, nos é apagado a culpa original. Em Maria, isto é aplicado, esta graça de Cristo, da redenção, é aplicada antecipadamente, né, na sua própria concepção, para que fosse mãe digna e pronta para receber o Salvador. Então, assim, ela foi preparada para tal. Né? Então, por isso mesmo que nós lemos, quando lemos os relatos da Anunciação, e vemos que o anjo se aproxima dela, ave cheia de graça, que é algo que nós rezamos na Ave Maria. Por que significa essa cheia de graça? Cheia dessa graça divina, desta comunhão com o Pai, sem essa mancha do pecado, né? Para que ela pudesse conceber o Salvador. Então, não é uma mulher qualquer, mas é uma mulher singular e com uma vocação distinta da vocação de todos os demais seres humanos, porque é a única chamada a ser mãe do Deus feito homem.
Ave Maria, cheia de graça. Muito bem, caríssimo irmão, passamos agora para o momento do nosso comercial. Momento aquele que vamos lembrar dos nossos patrocinadores que ajudam a manter este podcast e a chegar até você, a sua casa, com a melhor qualidade possível. É aqui, no Salão Cidinha, que tem um serviço excepcional e cuida da melhor forma dos seus cabelos.
Venha tomar um café comigo e conhecer os nossos serviços.
Thank you.
voltamos, Frei, do nosso comercial agora. E passamos já para a nossa terceira pergunta. O senhor falou sobre Maria, né, esse exemplo para nós, né, de seguir a Cristo, né, de obediência. Mas de que forma nós podemos seguir esse exemplo, né? Porque Maria, ela foi tão obediente a Cristo, porque apesar do risco da época dela ficar grávida, porque ela ainda não era uma mulher casada, né? Então, assim, ela sofreu um risco e do medo mesmo, ela foi obediente a Deus. Então, como nós podemos seguir esse exemplo de Maria?
Então, vejam bem. Aqui, obviamente, Maria foi dotada de graças singulares em sua vida por conta de sua missão. Mas é preciso perceber, ela é para nós, para a igreja, um perfeito modelo de igreja. E até mesmo Santo Agostinho que diz que ela é muito mais feliz antes de ser feliz por ser mãe de Cristo do que ser a mais perfeita discípula de Cristo. Então, se nós queremos observar um ser humano que viveu em plenitude esta fidelidade a Deus, olhemos Nossa Senhora. Este sim de Maria, ele se deu desde a Anunciação até a cruz e após a cruz, na ressurreição, até o fim. Então, nela está esse exemplo de fidelidade. Nela nós encontramos as virtudes que nós devemos aspirar a colocar em prática em nossa vida. A figura de Maria na Escritura, se nós observarmos, ela não aparece em tantas passagens, não é? Mas as que aparecem, nós vamos observando essas virtudes do silêncio, da oração, da escuta, do meditar a palavra de Deus, meditar as coisas que acontecem. Também no momento de não só ouvir, mas de pôr-se a serviço, quando vai até Isabel, pôr-se a serviço, estar atenta nos milagres das bodas de Caná. Veja bem, é curioso que é Maria quem percebe a falta do vinho, é quem fala de fazer o que Cristo pediu. Então, assim, nós vamos observando nessas passagens um grande exemplo de virtude. Então, se nós olharmos a Nossa Senhora, ela é esse modelo. Se meditássemos um pouco, né, nessas passagens bíblicas, eu não tiro, é claro, aqui toda a tradição da igreja, que depois vai falar de Maria, e vamos ter grandes autores cristãos, santos, devotos de Nossa Senhora, e que falam dela e transmitem toda esta devoção. Mas se tivéssemos apenas a Escritura, ali nós teríamos claros exemplos dessas virtudes para colocar em prática. E como eu disse, ela é um perfeito modelo de igreja. Então, aquilo que ela viveu na sua vida é aquilo que nós, como igreja, devemos aspirar a viver e colocar em prática. Né? Então, ela é esse modelo. Creio que o sim de Maria é um grande modelo para nós. E um sim, como eu disse, se dá na Anunciação, mas também se prolonga durante toda a sua vida. E todos os demais relatos da Escritura sobre Virgem Maria nos trazem um reflexo, um ecoar deste sim. Em cada atitude, em cada virtude que ela apresenta, em cada gesto, nas suas palavras, em todo o seu agir.
Maria, esse exemplo para a gente. E eu agora me recordo aquela música do Padre Zezinho, né, como ele dizendo. Se as mães fossem Maria e os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré? Agora a gente lembra de São José. São José também foi um grande exemplo para a gente, porque Maria, ela não contou para São José, Nossa Senhora não falou para ele que ela estava grávida. E mesmo assim, ele, claro que viu, né? Fisicamente, ele viu que ela estava grávida. E quando ele percebeu isso, em segredo, ele iria abandoná-la. Mas por conta de um sonho, um simples sonho, né? O anjo falou com ele, mas ele simplesmente poderia falar, isso só foi um sonho, sei lá. Mas ele, por ter essa profundidade na fé, ele soube observar que aquele sonho não era um simples sonho, mas sim uma mensagem de Deus. E acatou, né, o pedido do anjo para que ficasse com Maria. Então, assim, São José também é um exemplo para nós. Então, como nós podemos seguir esse exemplo de São José?
Muito bem. Então, falando de São José, né? Como eu mencionei que Maria aparece em poucas passagens. São José, curiosamente, menos ainda. Embora seja um santo tão grandioso, porque afinal de contas foi o pai, né, adotivo de Jesus, mas nós vemos que na Escritura não existem muitas menções a José e não se ouve nem sequer uma palavra, né, o que é um dado curioso. Mas vejam bem, onde nós podemos nos espelhar em São José e aquilo que ele apresenta? Primeiro, a Escritura o chama de justo. Justo aqui, pensando com a cabeça até do Antigo Testamento, da mentalidade judaica, é aquele homem temente a Deus, é aquele homem fiel à aliança, fiel aos mandamentos, fiel à palavra de Deus. É aquilo que hoje nós chamaríamos, é um homem santo. Né? Então, já ali se resplandece essa santidade de José. Só que uma santidade que se expressa pelo trabalho, né, cotidiano, e aqui é um exemplo para todos nós, para percebermos que a nossa vocação, enquanto homens e mulheres no mundo, também no nosso trabalho, nós podemos nos santificar e ser um caminho para tal. Tá? Porque esse foi o trabalho dele como pai adotivo, como protetor, guardião da Sagrada Família e também como um trabalhador. Né? O filho do carpinteiro, se dizia de Jesus. Então, nós vemos ali também o trabalho manual, o exercício e também, claro, todo o esforço que ele fez para proteger a Sagrada Família. E também nesse episódio que você mencionou, que seria justamente, né, a descoberta da gravidez de Maria e como ele reagiu, nós percebemos aqui uma capacidade de escuta e discernimento no silêncio, na oração. Né? Uma pessoa que não tem interioridade não seria capaz de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que é puramente humano, que é puramente, como você disse, é um sonho qualquer. Então nós podemos entender aqui, essa graça de discernir a vontade de Deus nasce dessa condição, também desta personalidade de homem justo, temente a Deus e que no silêncio e na oração é capaz de separar, discernir a vontade de Deus. Então isso é um grande exemplo e também deve servir para nós. Nós vemos inclusive uma sociedade ruidosa, barulhenta, e precisamos guardar o silêncio para ouvir a Deus, para perceber a sua vontade. Até isso implica num tudo, né? Nas nossas celebrações, no nosso momento pessoal de oração, precisamos disso. É ali que ele se manifesta, é na brisa suave, como naquele relato de Elias. E precisamos começar a voltar a cultivar isso também, né? Porque senão a gente realmente não vai perceber Deus que nos visita, Deus que nos fala. Então ele é um grande exemplo de temor a Deus, dessa justiça de Deus, né, na sua vida, de trabalho e no trabalho cotidiano, na resposta à vocação que Deus lhe chamava, mas também no silêncio e na oração, que são os caminhos para discernir a voz de Deus, discernir quando ele se manifesta a nós.
Então, que nós possamos seguir esse exemplo de sonho de São José, que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ouvir a voz de Deus. Então, finalizamos aqui a primeira parte do episódio sobre o Natal, com a presença do nosso grande, querido Frei Sérgio. Muito obrigado pela sua presença, Frei. É um prazer muito grande.
Tudo bem, o prazer também é meu e que Deus vos abençoe a todos também.
Amém. Você pode nos dar a sua bênção, Frei?
Sim, sem dúvida. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, desta sagrada família, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Amém. Caríssimo irmão, muito obrigado a você também que nos acompanha e nos prestigia sempre. Sem você, nada disso seria possível. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.